Efésios 1. Senhor, obrigado por essa noite, por estar aqui. Espírito Santo, meu amigo, vamos trabalhar juntos mais uma vez. Eis aqui minhas faculdades físicas e mentais, eis aqui minha voz e minha boca. Senhor, tem liberdade de usar-me conforme a sua vontade, para que teu povo saia daqui mais cheio, mais animado e com vigor para realizar a tua obra nessa cidade tão maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço e te dou a glória por tudo que o Senhor fará durante essa ministração e após ela, em nome de Jesus. Diga comigo, a poderosa energia de Cristo está operando em mim.
A poderosa energia de Cristo está operando em mim.
Diga para o irmão mais lindo do seu lado, a poderosa energia de Cristo está operando em você. Você crê nisso? Quantos crêem nisso? Há um poder disponível sobre as nossas vidas. Consciente ou não, usufruindo dela ou não, ela está em você. Desde o momento que você entregou sua vida a Cristo, e Ele passou a compartilhar com você do seu poder, da sua graça, da sua força ativa, da sua unção, para operar milagres, para realizar grandes coisas para o reino do Senhor. Agora, é triste saber que ainda existem pessoas dotadas e capacidades de tão poder, de tão grande poder, e ainda assim não fazem nada com esse depósito que possuem. Mas eu não quero que esse seja o seu caso. Eu estou aqui para te ajudar a colocar esse poder para funcionar.
Amém.
Aleluia.
Aleluia.
Amém. Efésios capítulo 1, versículo de número 15, em diante, Paulo está falando aos Efésios, Paulo está orando por eles. É o livro da Bíblia que eu mais leio. Eu perdi a conta de quantas vezes estou lendo esse texto, esse capítulo, esse livro, na verdade, para que ele entre cada vez mais dentro do meu espírito, para que vire uma tatuagem que ninguém possa mais arrancar de mim. Porque esse livro, irmãos, ele é muito poderoso. As verdades contidas no livro de Efésios são verdades que podem mudar a vida de qualquer crente. Você está aqui? Paulo está orando e ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, primeiro, a esperança do chamamento. Segundo, a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Terceiro, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo, a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Diga para o seu irmão, o poder do Senhor levantou Cristo dos mortos. Diga, esse poder está em você. Aleluia. Colossenses capítulo 1. Vou te encharcar com a Bíblia hoje aqui, irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Glória a Deus. Só atende se for Jesus. Colossenses 1, 29. Para isso é que eu também me afadigo. Não, você vai ler comigo isso aqui no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Uma outra versão diz o seguinte, a versão ampliada. Por isso eu também me afadigo até a fadiga, lutando com toda a energia sobre-humana que ele tão poderosamente inflama e opera em mim. A CNBB também diz, para isso eu me afadigo e luto na medida em que atua em mim a sua força. Bíblia Viva também diz, essa é a minha obra e eu só posso fazê-la porque a poderosa energia de Cristo está operando em mim. É preciso haver consciência, irmãos. Há uma poderosa energia de Cristo, poder do Senhor, poder explosivo operando em cada fibra do seu corpo. Pastor Chris dizia, Cristo habita em cada fibra do meu corpo. Eu fiquei pensando, que mensagem poderosa, mas que declaração ousada. Cristo habita em cada fibra do meu corpo. Cristo habita em cada fibra do meu corpo. E eu passei a andar pela casa dizendo, Cristo habita em cada fibra do meu corpo. Cristo habita em cada fibra do meu corpo. Então quer dizer que pelos poros da minha pele eu exalo Cristo. A Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então ele não está apenas dentro de mim, ele deseja se expressar através de mim. Ele deseja operar coisas através de mim. Ele quer se externar através de mim. Ele não está interessado em apenas provocar uma mudança em mim. A obra de Deus, ela flui de duas maneiras, em duas direções. Em mim e através de mim. Ela vem ao meu encontro provocando mudança, provocando transformação. Mas a vontade de Deus é que a poderosa energia de Cristo que opera em mim, ela flua através da minha vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu fui alcançado para alcançar, transformado para transformar, convertido para converter, cheio do poder para fazer alguma coisa com esse poder. Então você não pode pensar que a vontade de Deus seja que você apenas congregue uma igreja bonita e venha aos cultos celebrar ao Senhor e está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque existem pessoas lá fora precisando de algo, e esse algo o dinheiro não pode dar. Esse algo, a bebida não pode dar, o relacionamento não pode dar. Existe algo que o mundo precisa, que só existe em você.
Aleluia.
Então desperta. Já deu vontade de correr, que é isso. É a mania da igreja que me pegou. Diga para o seu irmão, então desperta. Diga, há uma poderosa energia em você. Bom, irmãos, Rema Brasil, o que eu aprendi? A unção de Deus, segundo Kenneth Hagin, ela, em sua forma de funcionamento, é muito semelhante à energia elétrica, diz ele. E eu concordo, você concorda? Só que, quantos sabem que, embora na sua casa haja energia elétrica, e haja lâmpadas ou algum aparelho, não vai funcionar se ele não for plugado na tomada. Você pode ter um bom ventilador, você pode ter um bom ar-condicionado, mas um período de calor, a menos de 40 graus do Piauí, não vai fluir se você não usar, pelo menos plugar aquele elemento na tomada elétrica, para que a energia que flui através da fiação possa entrar no aparelho e fazer ele funcionar. Então você pode ter lâmpadas na sua casa, mas se você não ligar o interruptor, as lâmpadas não se acenderão. Então a energia de Cristo está em você, consciente dela ou não. Ela está em você. Mesmo que você esteja aqui dentro pensando, bom, mas eu não sou um pastor dessa igreja, bom, mas eu não sou nenhum diácono dessa congregação, não importa, esse poder que opera em nós, independente, ela depende de função ministerial, o básico para essa unção operar em sua vida é ser filho de Deus. Há algum filho aqui? Isso para Deus basta, cristão. Então, por que eu ainda não vejo esse poder de Deus operando através de mim? Talvez porque você não tenha ainda ligado o interruptor para que a coisa possa funcionar. Ou não tenha ligado o plug na tomada para que o poder de Deus possa fluir. Ora, irmãos, é o mesmo caso do sistema de encanação da sua casa, sistema hidráulico. Então você tem a caixa d'água, você tem encanação e você tem a torneira, mas se você não ligar a torneira, você não vai lavar os pratos da sua casa, você não vai lavar as xícaras da sua casa, você não vai lavar as roupas da sua casa. Não precisa ser muito inteligente para entender que a caixa d'água representa o próprio Senhor, o depósito de toda a unção, a fonte de todo o poder. E a água representa o próprio Espírito, e a encanação, o meio pelo qual a palavra flui. Mas a torneira é você. Diga para o seu irmão, liga o interruptor da unção. Diga para ele, liga a torneira, irmão. Diga, há energia em você. Eu posso ouvir um aleluia? Diga para o seu irmão, é hoje. Irmãos, nós não estamos brincando de igreja. Nós precisamos levar isso aqui a sério. Isso aqui depende, vidas dependem disso aqui. Pessoas dependem disso aqui. Bom, uma vez que você passa a entender, o poder de Deus está em mim, a unção de Deus está em mim, eu preciso passar a fazer alguma coisa com essa unção. Eu preciso ligar essa torneira, preciso apertar esse interruptor para que esse poder que opera em minha vida, ele possa fluir. A Bíblia diz, a poderosa energia de Cristo está operando eficazmente em mim, de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Você já passou uma vez por uma rua e viu um paralítico passando ali uma cadeira de rodas? E aconteceu com você isso? Alguma vontade de fazer alguma coisa? O que era isso? A poderosa energia de Cristo dizendo, é agora, liga o interruptor, eu estou aqui, eu quero fazer. Mas você deixou passar porque você pensou que por não ser irmão Flávio, ou pastor Jorge, ou irmão Huerto, não poderia fazer nada. Bobagem. Pensamento bobo. Da mesma forma que Deus usa um, Deus quer usar o outro. Deus não faz distinção entre os seus filhos. Não existe ninguém maior que ninguém, ninguém melhor que ninguém para o reino de Deus. Estamos todos na mesma condição de filhos. A energia que opera em minha vida, opera em sua vida. O Espírito que habita em mim, habita em você. E a Bíblia que eu prego é a mesma que você tem. Não há distinção, não há diferença. Deus quer usar a sua vida de maneira tal que por onde você estiver passando, deixe um rastro de milagre atrás de você. Mas não vai funcionar se você não ligar a torneira.
Aleluia.
Quando fazemos isso? Bom, irmãos, eu fiquei tão apaixonado por esse negócio que eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não nasci para ficar na igreja apenas sentado, esquentando o banco de uma cadeira. Deus planejou algo maior para mim. Eu preciso fazer algo com isso. Então eu comecei a orar e disse, Deus, então, se isso é verdade, se a tua poderosa energia habita em mim, o Senhor está em cada fibra do meu corpo, eu estou impregnado do seu poder e da sua unção. Parece a Teresia, até o seu suor é ungido. Agora não vai botar, pegar o suor aqui e botar e vender o óleo ungido, pelo amor, o suor ungido. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Sai dele. Calma. Amém, amém, amém. Glória. Pai, preciso fazer alguma coisa com isso. Pai, preciso fazer alguma coisa com isso. Então eu comecei a dizer, Deus, eu quero começar a orar por enfermos. Deus, eu quero começar a expulsar demônios. Deus, eu quero manifestar esse poder. Eu quero fazer alguma coisa com isso. E aí, ok, vamos pregar. E bom, quem está doente aqui? E apareciam pessoas enfermas e começamos a orar pelos enfermos. E a gente saiu colocando a mão em tudo quanto é doente, pondo as mãos sobre os enfermos, dores de cabeça. Pergunta para mim, quem era curado? Vai, pergunta. Não, desse jeito não respondo. Não, isso aí você fala. Estilo exército, rapaz. Exército, capitão tá aqui, não? Vamos lá. Eita, Jeová. Ninguém. Ninguém era curado. E daí, irmãos? Isso não muda a minha realidade, isso não muda a sua realidade. Isso não muda essa grande verdade, o poder de Deus está em você. Eu costumo dizer que a fé é como um músculo. Quanto mais você malha, mais ela cresce. Então, às vezes você não percebe, mas algo está acontecendo, simplesmente pelo ato de você ousar ligar o interruptor. E parece que nada está acontecendo, mas diga para o seu irmão, só parece. Aí, ok, vamos orar aí. Próximo culto, outra vez, dores de cabeça. Quero orar por dores de cabeça. E aí, 10 na fila. Não, curado? Não, curado? Não, curado? Não, curado? Não, ninguém curado. E eu vou estar para casa mais irado ainda. Eu vou continuar apertando esse interruptor, porque a palavra de Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está escrito, eu creio, ponto final. Uma hora a torneira vai abrir com toda a potência e a água vai jorrar. De novo, mais pessoas enfermas, dores de cabeça. Não, receba a cura. Não, receba a cura. Não. Aí lá no final, receba a cura. Ué, a dor sumiu. Eu disse, uau, está funcionando. As coisas estão começando a fluir. Daqui a pouco, próximo culto, mais ou menos 9, 10, dor de cabeça. Aí daqui a pouco já não era uma, eram 5, depois 6, depois todos. E a coisa começou a ficar viciante, porque operar com Deus é algo viciante, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje entrando no shopping. Às vezes faço isso. Sai agarrando doente dentro do shopping. É agora, é agora, é agora. Meio do shopping, aleluia. Senhor, agora quero orar por colunas. Estiquei a minha fé. Quero orar por colunas. E é incrível, quando você começa a orar por algo específico, é o que mais acontece. É o culto do pessoal da dor na coluna. É incrível, é incrível, é incrível. O mesmo processo, várias pessoas com dor na coluna. A gente orava, ninguém era curado, ninguém era curado. Mas já sabia como aconteceu da primeira vez. Vai acontecer agora, uma hora, vai jorrar. O poder de Cristo está em mim. A unção de Deus está em mim. Isso é algo que eu tenho que ter aqui na minha mente. No meu coração, essa realidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ainda que as coisas apontem o oposto. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou o embaixador do reino de Deus. Eu sou as mãos de Deus ambulante pela terra. As minhas mãos são a extensão das mãos do Senhor. Onde eu tocar, algo vai acontecer. Onde eu pisar os meus pés, será abençoado. Porque eu sou o rosto de Cristo andando nesse lugar. Diga isso, eu sou o rosto de Cristo andando nesse lugar. Diga, quando as pessoas olharem para mim, elas verão unicamente a Cristo. Coluna curada para todo canto, hérnia de disco sumindo, pessoas recebendo milagres, braços crescendo. Aleluia. E agora eu quero ver surdos. Pronto, culto dos surdos. Misericórdia, culto dos surdos. Tem algum surdo aí? 10, não sei quantos surdos. Eu disse, meu Deus do céu. Cegos. Orando, eu quero ver cegos sendo curados, Pai. Deus que cura a coluna, cura a cegueira. Ele não muda porque o problema parece ser maior, irmão. O poder de Deus nunca diminuiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Talvez sua fé ainda esteja pequena, você precisa alimentá-la com a palavra. Mas a fé vem pelo ouvir, ela cresce pelo praticar a palavra de Deus. Alô? E você aí na rede, eu quero trabalhar para meu Senhor. Estou lá numa visita. Estou com o irmão fazendo uma visita a uma família. Está passando por alguns problemas. Aí eu entro na casa, quem eu vejo? Um parente dela. O que é que ele tem? Cego. Aquela nata branca nos olhos. Cego, 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 cego. Irmão ministrando e a hora passando e agoniado. Termina logo essa pregação, irmão, que eu tô doido para meter a cara naquele cego. E o irmão pregando, 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 pregando e a hora passando. E eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí o irmão, irmão, Flávio, você quer falar alguma coisa? Quero, quero, quero. Aquele rapaz ali, o cego, eu quero orar por ele agora. Jesus tem poder de curar. E aí, põe as mãos sobre ele, receba a sua cura e abra os olhos. Você está vendo? Não, não estou vendo nada. Aí Jesus orou duas vezes por um cego, então eu vou andar na palavra, fazer de novo, ué. Duas, três vezes. Irmãos, esse rapaz não viu nada, não foi curado naquele momento. Meu Deus. Aí eu estou saindo dali, o diabo falando na minha cabeça, você está vendo a vergonha que você passou? E eu estou por dentro dizendo, você não sabe a vergonha que você vai passar. A poderosa energia de Cristo está operando em mim. A poderosa energia de Cristo está operando em mim. A poderosa energia de Cristo está operando em mim. A poderosa energia de Cristo está operando em mim. E aí então todos escutam que ia ministrar cego, a gente orava, irmãos, não sei quanto tempo eu perseverei nisso. Quanto tempo crendo nessa verdade? A poderosa energia de Cristo está operando eficientemente em mim. Aí fui convidado para ministrar em uma igreja batista renovada de Teresina, um domingo pela manhã. Irmãos, eu confesso a vocês que Era um culto que, eu não sei se era saudade de uma banda de cuscuz, que era de manhã, e não sei o que era que estava acontecendo. Estava ministrando a palavra de Deus, mas estava tão, né, tão... Não sei se o povo estava com sono. Mas o ambiente, irmãos, do evento, do culto, sinalizava que o culto terminaria daquela forma. É aí que a fé opera, porque a fé não tem nada a ver com isso. A fé não é sentimento, não é emoção. Não é o que o ambiente diz. É isso mesmo. Eu estou lá pregando. Até hoje não lembro o que foi que eu preguei. Eu esqueci. Não sei o que foi que eu ministrei. E aí, como de costume, pregador verbo da vida, tem algum doente? Eu fiz o convite, talvez no automático, mas eu converso para vocês que não esperava enfermos virem à frente, nem esperava acontecer o que aconteceria depois. Tem alguém enfermo aí? Aí, irmãos, nunca vi tanta gente doente. Pronto. Aí eu não vou orar por cada um, porque vai demorar. Eu vou orar no atacado. E aí, em cima do púlpito... Orei por todo mundo. Pai, em nome de Jesus, onde houver enfermidade, vai embora, doenças desaparecendo. Daí começou. Pá, um aqui. Buf. Pá, outro ali. Buf. E eu tô ali, ainda sem entender o que tá acontecendo. Eu tô orando. E aí, quem tiver recebido sua cura, por favor, comece a testemunhar. E uma mulher levanta a mão, 2 anos com uma hérnia de disco. E ela disse, irmão, 2 anos com hérnia de disco. Para vestir a minha roupa, eu tinha que sentar na cadeira, vestir a peça íntima, vestir a calça jeans, pôr-me em pé, vestir a blusa e sair por 2 anos. Diga 2 anos. O que o diabo leva 2 anos para fazer? Meu Deus, só precisa de 2 segundos. Você que está enfermo aqui, escute. Pastor, você não sabe, estou há tantos anos com essa doença. É? Você veio no culto certo. Vocês estão crendo comigo? Então ela está, a mulher parecia uma borracha ambulante, parecia a mulher elástica. Essa mulher descia até o chão, subia e dançava no espírito, aquela coisa. Pensei que iam cantar hoje, tá? Ensaiei tanto esse negócio, rapaz. Você não imagina, cadê meu chá de música? Eu ensaiei tanto, rapaz. Glória a Deus, fiquei assistindo o culto ao vivo lá, vendo o pastor dançar para ver se pegar menos negócio da mão levantada e... Glória a Deus. Então, irmãos, um jovem levanta a mão, chorando, e abraçado com uma senhora que parecia ser a sua mãe. E eu tô lá no púlpito. O que foi que aconteceu, meu jovem? Eu estou vendo. Aí eu pulo do púlpito. Opa! Aí eu vou até ele. Ah, moço, por favor. Nasceu o problema em um dos olhos. Você enxergava com um olho. E ele, agora eu estou vendo. Quantos dedos tem aqui? E ele começa a... provar que está enxergando tudo, a mãe abraçada com ele, e eu volto para casa, eu fico perdido no espírito, fico pensando, meu, o que foi que aconteceu? O caminhão me atropelou, o caminhão do espírito, não anotei a placa, que culto poderoso é esse, tantas manifestações de poder do Senhor, e eu pergunto à minha esposa, logo que entro em casa, meu amor, você lembra, por quantos séculos nós oramos sem ver nenhum resultado aparente? Aleluia! A fé cresce, irmãos! Desde que você não abandone as verdades da palavra de Deus, a poderosa energia de Cristo está operando eficazmente em você. Lucas capítulo 4, vamos lá, corre comigo. Deus é bom e paga bem, o diabo não presta, eu quero que o cão se exploda. Amém? Ou vocês querem fazer uma corrente de oração pelo Satanás aqui pra gente? Pra ele se converter? Nenhuma certa pessoa me sugeriu orar pelo diabo para que ele se convertesse, para que... Eu, hein, irmãos? Vai fazer o rema, abençoado. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quero que você, no 3, confesse esse versículo na primeira pessoa, colocando seu nome aí. Você pode pôr as suas mãos sobre a sua cabeça e ler esse versículo? Está pronto? Está preparado? Essa é a sua verdade. Vamos lá. Um, dois, três. Quantos creem nisso? O Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu. Ele está sobre mim. Ele me ungiu. Ele está sobre mim. Ele me ungiu. Eu ando por toda parte fazendo bem. Eu ando por toda parte. Ele me ungiu para curar, para libertar, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, anunciar o nome aceitável do Senhor. Eu disse para a nossa turma do Rema, a Bíblia promete a ressurreição de mortos. Então, irmãos, eu ando em velórios orando para o defunto. Eu todo canto e estou lá. Um dia que tem aqui, 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 agora. Receba, receba, levanta o caixão, rapaz, levanta agora, levanta, tem um comércio na frente, vão tomar um copo, Coca-Cola não, copo de suco, suco com adoçante, levanta, rapaz, pastor, ouvi lá, tomo o microfone ligeiro. Por quê? Porque a Bíblia, em nenhum momento, como eu falei nos alunos, você nunca vai ver. Se você viu, por favor, me conte o que foi que você tomou antes de dormir. Porque você nunca viu um defunto bater na porta de alguém. Ela... Boa tarde, tudo bem? Eu sou que você é crente. Eu estou sendo velado aqui atrás. Três tiros na nuca. Faleci, mas será que os crentes podem ressuscitar? E você é o mais próximo. Você pode ir lá, estou te aguardando. Aí... Você já viu isso acontecer? Nem vai. Se você viu, você tomou alguma coisa pesada antes de dormir. Porque a Bíblia nos manda aí. Vai. Você não precisa. Sim, eu não preciso, mas não. Você já tem tudo que você precisa. Vai. Vai. Cura os enfermos. Vai. Expulse demônios. Vai. Ressuscite os mortos. Anuncie o ano aceitável do Senhor. Eu conto com você. A Bíblia nos chama de cooperadores. Por isso que sempre antes de pregar, eu gosto de orar e dizer, Pai, esse aqui, eu sou teu cooperador, vamos trabalhar juntos, somos uma equipe poderosa. Então, em Marcos capítulo 16, 15, fala, depois da grande comissão, que à medida que os discípulos iam pregando, Deus cooperava com eles, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Sempre que a palavra de Deus é pregada, Deus estará presente para confirmar aquilo que Ele mesmo falou. Por isso que você não precisa ter medo de cumprir o que a Escritura diz a seu respeito, no que fala, no que respeita ao poder que opera em você, a unção que está em você. É que você não tem ligado o interruptor como deveria. É que quando aparece um enfermo, você lembra de alguém, Jurandir, vamos chamar o Jurandir. Jurandir o quê, irmão? Você está lá, resolva o problema. Liga o interruptor da unção que está em você e põe as mãos sobre os enfermos e permita que o Espírito de Deus faça através da sua vida obras magníficas. Você pode, irmão, você pode. Você pode, diga para alguém do seu lado, você pode. Diga para o irmão do outro lado, você pode. O irmão da frente, irmão atrás, diga, você também pode. Você também pode. Posso ouvir um amém? Atos 10, 38, não precisa abrir. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quantos sabem que o Deus que era com Jesus agora é com você? Então você também pode fazer a mesma coisa que ele fez? Ele disse o quê? Aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e até maiores farão. Porque eu vou para o Pai, mas você fica. Eu vou, mas você fica. A Bíblia diz que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. A manifestação visível de um Deus invisível. Acontece que Jesus subiu, está à direita do Pai, seu Espírito está aqui. Mas assim como o Espírito operava com Jesus, ele precisa de alguém para operar e realizar as mesmas coisas. E adivinha só, quem é essa pessoa? Aleluia. O papel de expressar Deus agora ficou comigo, ficou com você. Jesus expressou o Pai, agora nós estamos aqui na condição... de como Jesus representar bem o Senhor, da mesma maneira que Jesus fazia e até de maneira mais extraordinária. Irmãos, eu sei testemunhos que às vezes eu penso duas vezes antes de contar, porque eu penso se eu estou pregando para crente ou para ímpio. Porque se eu falo de simples cego enxergando, as pessoas ficam espantadas. Se eu falar para você de pessoas orando e dinheiro nascendo na porta da geladeira. Tá vendo? Olha aí como ficou o ambiente, só porque eu falei disso. Irmãos, é assim, ou você crê em Deus ou não crê. Ou você crê em Deus de maneira total, ou então, o que é que você está fazendo aqui? Porque crê de maneira parcial, eu creio que Deus pode fazer isso, mas eu não creio que Deus pode fazer aquilo. Ou você acha que João, quando morreu, levou tudo que tinha, a última gota da unção com ele e não ficou nada para a gente? Você acha que o Espírito que transladou Filipe, lá de onde ele estava pregando para aquele rapaz, lá em Atos Apóstolos capítulo 8, e levou até uma outra cidade, você acha que esse Deus morreu ou mudou? Será que Filipe era diferente de você, querido? Será que João era diferente de você? Será que Pedro tinha alguma coisa que você não possuía? Ei, irmãos! É forte, Brasil, a mão de Deus está aqui. O que aconteceu com a nossa fé? O que eu mais recebo? Ligação de crentes. Irmão Flávio, vem visitar meu parente que está enfermo. Eu digo, rapaz, você foi meu aluno do Remo, você aprendeu, faça você. Não, mas eu honro a sua unção, pastor. Mas antes de honrar qualquer unção, honre a sua própria unção. Respeite a sua própria unção. Reverencie a própria unção que há em você. Não se desqualifique, não se diminua. Aleluia. Ultimamente, eu tenho ido visitar apenas alguns casos específicos onde há uma direção visível do Senhor. Onde o Senhor me diz, você precisa ir, eu vou. Mas, geralmente, estou evitando visitas. Eu digo, rapaz, você está aí. Uma tentativa de fazer as pessoas despertarem para a realidade. Você pode fazer as mesmas coisas que eu posso. Você também consegue ressuscitar os mortos. Você também consegue curar os enfermos. A energia de Cristo está em você, crente, dormindo, acordado, andando, deitado, sentado em pé, não importa. Você é um depósito da unção de Deus ambulante. Diga isso, eu sou um depósito da unção de Deus. Lembra de Pedro em Atos Apóstolos capítulo 3? Pedro e João indo orar. Está lá um paralítico sentado na porta pedindo esmola. Aí, é bom, eu não tenho prato nenhum, mas o que eu tenho eu te dou. Aí toma ele pela mão. Ligou o interruptor. Pegou ele pela mão e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levantou ele, o rapaz saiu curado. Ele disse, olha, gente, não fui eu, foi o nome de Jesus que fez esse rapaz ficar curado, como vocês estão vendo. Mas isso não teria acontecido se alguém não tivesse ousado crer. Tivesse dito, toma minha mão, levante-se e ande. Aleluia. Andar no poder de Deus, irmãos, para mim se tornou um estilo de vida. Essa é a vontade de Deus, que se torne um estilo de vida. Como orar deve ser um estilo de vida, como ler a Bíblia é um estilo de vida, como congregar é um estilo de vida. Andar operando na unção e no poder de Deus tem que ser o seu estilo de vida. Deve ser como Smith Wigglesworth, que ia trabalhar e saía mais cedo do trabalho, ficava numa esquina parada. Bom Senhor, quem é? Todo dia, pelo menos uma pessoa ele ganhava para Cristo, pelo menos uma pessoa era alcançada, depois ele ia para o trabalho. Mas todos os dias ele fazia algo com aquilo que estava depositado nele. E aí eu vejo crentes que, diante de uma situação, alguém precisando de socorro, alguém com câncer, alguém com enfermidade, corre com medo, não acredita que pode fazer. Ei, irmão, deixa eu te dizer, meu Deus não é pequeno, não.
Aleluia.
Eu tenho que dar um riso para desafogar aqui o negócio. Mas eu estou realmente desafiando você, estou batendo na mesma tecla, porque eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda. Eu também posso fazer. Diga isso, eu também posso fazer. Já ministrando em nossa igreja sede em Teresina. E eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração. Colunas, cisto no ovário. Bom, eu sou do tipo de pessoa que eu procuro saber bem quem está me conduzindo. Por saber se minha carne, o próprio Espírito de Deus, deixa eu ficar quieto. Deus não tem nenhum problema em falar para mim uma segunda vez. Então, continuei pregando, ouvi pela segunda vez. Colunas, cisto no ovário. Bom, vou ligar esse interruptor, vou crer, não custa nada falar. Se não houver ninguém, não oro. Acabou, ponto final. Tem alguém aqui com esse problema? Tem, apareceram algumas pessoas. Colunas, cisto no ovário. Uma delas tinha um cisto no ovário, realmente fez o exame e comprovou que não havia mais nada, sumiu o cisto, desapareceu tudo. Deus curando colunas aqui, Deus curando pessoas aqui. Mas lá no final da igreja, tinha um casal que estava vindo de fora. Teresina, vem muita gente de fora para fazer tratamento. O sistema de saúde da nossa cidade é um sistema realmente excelente. Os hospitais sempre lotados, porque não é nem tanto da população local, é mais gente de fora que da própria cidade, procurando atendimento. E eles vinham de fora para fazer um tratamento. Ela tinha um certo problema, tinha que fazer, colocar um cateter, eu acho que uma pedra tinha que passar, alguma coisa assim. Não tinha como fazer, sair de outra maneira, talvez. E esse era o problema dela, esse era o diagnóstico dela. E ela está lá atrás do culto, vendo Deus curar pessoas de coluna aqui e cisto no ovário. E aí, domingo seguinte, eu estou trabalhando no departamento de conselheiro de nossa igreja. E aí, então, sobe essa mulher, sobe um casal. E ela me procura. Pastor, tudo bem? Eu gostaria de falar com o senhor teve ministrado domingo passado. Eu disse, sim, Deus fez grandes coisas, sim, eu, glória a Deus, Deus fez, Deus seja louvado por isso. Ela disse, bom, eu estava programando uma cirurgia essa semana, para colocar um catéter, pôr um catéter, para que passasse, não sei, acho que uma pedra, não dizendo alguma coisa assim, não lembro o problema, era alguma coisa relacionada a isso, porque tinha que pôr um catéter lá. E eu estava lá atrás no culto, enquanto o Senhor pregava, e eu via Deus curando pessoas, e ela disse, eu falei com Deus, e disse, Deus, fala para ele curar esse problema do meu corpo, para que eu não tenha que pôr esse catéter. Fala para ele. Como Deus não falava, ela disse, Deus, se você cura a coluna, se você cura cisto no ovário, você poderia me curar também. Ela disse, pastor, de repente, eu senti a região do meu peito dela aí começar a ficar muito quente. E começou a ficar verdadeiramente muito quente, e aquele calor na região, onde precisaria daquela cirurgia, e eu saí do culto com aquela, teve uma senhora que foi curada, ela pôs a enfermidade pela urina, saiu subindo as escadas, foi no banheiro, deu uma vontade urgente na urina, de ir no banheiro, perdão, aleluia, é negócio, calma. E pôs a enfermidade pela urina, já tive curso de ver pessoas vomitando doenças, e pessoas às vezes, e pode ser que isso aconteça aqui hoje, diácono, eu vou tentar trabalhar para você lavar a igreja hoje, infelizmente. E aí, pessoas vomitando doenças, já vi isso acontecer às vezes, em alguns momentos. Mas ela disse, eu fui ao médico e disse, antes de você fazer a cirurgia, eu preciso de mais um exame, doutor, pode ser? E o doutor, então, tudo bem, e quando constatou o exame, o médico disse, o que aconteceu com o que estava aqui? E ele comparou os exames e disse, esse é o exame anterior e esse é o posterior. E não há nada aqui, a senhora consegue ver? E ele disse, a senhora por acaso sentiu algum desconforto, de onde foi ao banheiro, alguma coisa estranha, sangramento? E ele disse, não, doutor, então, me explica então, porque está aqui os dois exames comprovando, estou vendo aqui, o problema nesse não está. Ela disse, bom, eu fui a um culto nesse domingo, numa igreja evangélica, e um pregador estava pregando lá sobre cura, vendo Jesus curar, e Jesus me curou, eu senti queimando na minha barriga e tudo. E eu fiz o exame porque eu sabia dentro de mim que algo havia acontecido. E eu estou aqui, pastor, para lhe dizer que eu fui curado naquele domingo. Levante-se, igreja, na unção. Vocês podem ficar de pé essa noite.